Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Apenas 6 interessados apresentaram candidaturas ao procedimento público para a atribuição de talhões nas hortas municipais de Marmelais. Secretário de Estado da Energia presidiu na Sertã a abertura do Festival de Gastronomia do Maranhão. Quinta do Bilo assinalam hoje em Tomar 30 anos de atividade.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral das regiões norte e centro. Vamos ter vento em geral fraco, predominante do quadrante norte, sendo moderada forte de nordeste nas terras altas das regiões do norte e centro. Vamos ter pequena descida de temperatura máxima na região sul e pequena subida no Minho. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 37 graus. Quanto às temperaturas máximas previstas para as capitais do distrito, 41 graus para Castelo Branco, 40 para Porto Alegre, 34 para Santarém, 32 para Lisboa e Coimbra e 26 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Às 13 horas, tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. No ano da comemoração das 3 décadas de existência, a Quinta do Bilo assinala nesta sexta-feira em Tomar esta data redonda com um concerto que se espera dos mais memoráveis. Desde o início do ano que os Quinta do Bilo têm vindo a celebrar, um pouco por todo o país, o acontecimento, e como não poderia deixar de ser, chega agora a vez de Tomar. A cidade templária que viu nascer a banda folk rock mais conhecida da música portuguesa, volta assim a servir de palco para uma festa especial. Como disse a Hertz Carlos Moisés, as expectativas para o concerto desta noite são muito grandes.
As expectativas são muito elevadas, estamos um bocadinho nervosos, pronto, é natural, né? São os 30 anos, é Tomar, é a Praça da República, é o reencontro com os nossos amigos, com as pessoas que gostam da nossa música, que nos têm acompanhado desde o início até hoje e que nos têm apoiado sempre. Portanto, é, para todos os efeitos, Tomar é o nosso berço, é a cidade berço, e a responsabilidade é alta, é grande, mas penso que o espetáculo vai ser uma comemoração, sobretudo uma grande festa, uma comemoração entre a Quinta do Bilo e as pessoas que gostam e vibram com as nossas canções. Mas nós este ano estamos a fazer turnê dos 30 anos, estamos a percorrer o país e as ilhas, precisamente para comemorar os 30 anos. Sendo Tomar um local singular, portanto, e único na carreira do grupo, obviamente quisemos fazer, portanto, com que a Praça da República, o edifício da Câmara, a Igreja de São João, fizessem parte do cenário, do espetáculo. Daí prescindimos de uma série de estruturas, de palco, tentámos simplificar ao máximo para usufruir exatamente da beleza da praça, portanto, e eu espero que isso seja conseguido e que seja mais um motivo para mostrar, portanto, a nossa gratidão para com Tomar. Vamos ter canções do último disco, porque penso que também as pessoas querem ouvir coisas novas, não é? Mas vai ser um alinhamento transversal à discografia do grupo, desde o primeiro disco, Sem Rumo, até hoje, ou até o último, todas as estações. Claro que não ficando de parte, portanto, aquelas canções que as pessoas mais conhecem melhor, não é? Portanto, mas sobretudo vai ser um ambiente de festa. Vamos lá. Vamos ver, eu penso que a noite vai estar boa, vai estar agradável e vamos pôr as pessoas, portanto, a mexer. Será esse o objetivo.
Carlos Moisés falou também à Hertz da longevidade do grupo no panorama musical português.
Apesar de ultimamente termos tido alguns problemas na questão da divulgação, não é? Portanto, alguns problemas com a passagem das canções novas na rádio, temos esse grande trunfo que é, ao longo dos anos, fomos construindo um repertório que é querido às pessoas, que faz com que sejamos constantemente convocados para espetáculos. Portanto, e eu penso que a postura do grupo e a atitude do grupo no espetáculo, fazendo de cada espetáculo um momento bem passado, sei lá, faz talvez que contribui muito para esta longevidade do grupo no panorama musical português. Eu penso que há sempre um desafio constante, os grupos têm que se reinventar, têm que procurar novos rumos em termos de mesmo da forma de fazer música, como da forma de se apresentar em concerto, porque se antes era difícil conseguir um contrato com uma editora, hoje há muito mais oferta, e felizmente que há muito boa produção em Portugal. Depois também a internet, de certa forma, ajudou um pouco a que consigamos chegar mais diretamente às pessoas, de forma de que todos os tempos são novos, portanto vão mudando, portanto é preciso novos tempos, novos rumos, não é? Portanto é preciso sempre uma constante procura de reinventarmos o nosso trabalho.
Este concerto dos Quinta do Bill, 30 anos de carreira, insere-se no evento Noites Quentes à Fresca, está marcado para as 22 horas na Praça da República e tem, naturalmente, entrada livre.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O procedimento público para a atribuição de talhões nas hortas municipais de Mermelais foi encerrado na passada quarta-feira, 12 de julho. De acordo com o edital, encontravam-se disponíveis para assistência interessados 32 talhões, mas só apareceram nesta fase 6 propostas para a utilização dos referidos espaços. Como dizia esta manhã a Hertz, o vereador responsável pelo Horto Municipal em Mermelais, Bruno Graça, esta não terá sido a melhor altura do ano para realizar este concurso, que acabou, como disse, por decorrer de forma normal.
Decorreu com normalidade, sem atropelos, pá. As inscrições, portanto, as candidaturas não foram um número muito elevado, foram 6 candidaturas que apareceram. Também admito que agora não é provavelmente o melhor período para se fazer para se iniciar a atividade agrícola, digamos. Mas, desses 6, alguns que pretendiam mais que um talhão, neste momento ainda temos que decidir se vamos dar ou não, porque, entretanto, digamos, numa segunda fase podem aparecer candidatos em maior número e, portanto, depois poderem ficar fora. Mas, portanto, correu normalmente, as pessoas falaram, mostraram interesse, mas a quantidade de candidaturas, portanto, ficou pelas 6, quer dizer, mas vamos ver. Agora, o começo das coisas, se ganha-se mais entusiasmo, depois lá para setembro, que é uma época provavelmente mais propícia para as pessoas se entusiasmarem por estas coisas, que agora é a época de verão, agora é o mês de julho e de agosto, portanto, de férias, portanto, as coisas provavelmente será sido esse motivo que há menos concorrentes, mas correu tudo bem, portanto, as pessoas mostraram-se interessadas, conversaram, agora vão ser notificadas e vai ser entregue os talhões que foram solicitados. Irei fazer uma reunião com eles, irei programar uma primeira ação de formação também para eles, portanto as coisas estão a correr com normalidade. A atividade depois será mais com as pessoas, quer dizer, nós agora vamos chamar as pessoas, vamos lhe atribuir, vamos fazer o processo, digamos, administrativo para lhe ser entregue os talhões e depois naturalmente que eles terão que iniciar as atividades, mas presumo que só lá para setembro é que as pessoas irão mesmo começar a atividade, agora podem preparar as coisas, começar aproveitar alguns dias eventualmente até de férias para preparar melhor os seus talhões e pôr aquilo mais a seu gosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou esta quinta-feira na Sertã, na Alameda da Carvalho, a 7ª edição do Festival de Gastronomia do Maranhão. Restaurantes, tasquinhas, atividades esportivas, ateliês, concertos com os UHF e os à toa e ainda show cooking. Estas algumas das muitas atividades que vão decorrer até domingo, dia 16, no âmbito da iniciativa Onde o Maranhão é Rei. A cerimónia de abertura do Festival de Gastronomia realizou-se ao fim da tarde, como referimos, na Alameda da Carvalho, e foi presidida pelo Secretário de Estado de Energia, Jorge Seguro Sanches, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, e o Presidente da Câmara de Sertã, marcaram também presença, entre muitas outras individualidades. Coube ao Secretário de Estado de Energia, Jorge Seguro Sanches, fazer a primeira intervenção, onde abordou aquela que é, ou aquele que é, neste caso, o grande potencial da região, a produção energética. Nesta vertente, Jorge Seguro Sanches referiu ser necessário valorizar esse potencial, abordando depois os desafios que se colocam ao interior do país nesta matéria.
Há um desafio muito grande que tem de ser feito e que passa por também por mobilizarmos os nossos recursos, o nosso interior, a nossa forma de produzirmos, nomeadamente criando um emprego e fixando populações no interior. Nós avançamos muito, como foi dito, e o Sr. Presidente referiu isso, a Sertã, aliás, é um dos municípios pioneiros do país, com a produção de energia hídrica. Avançamos muito nas últimas décadas na produção de energia eólica, mas falta-nos fazer um outro percurso, que é aquele que nos move a todos, e penso que de uma forma unânime no nosso país, que tem a ver com o aproveitamento da energia solar, o que nos vai permitir que os dias, sejam eles ventosos ou chuvosos, mas se forem com sol, continuemos a produzir energia que é nossa. Mas há um outro desafio que eu queria aqui referir e que tem muito a ver também com esta região e tem muito a ver com o aproveitamento potencial daquilo que está no nosso país e, nomeadamente, na nossa floresta, que tem a ver com a biomassa. Eu estive há uns anos na inauguração da Central da Biomassa da Sertã. Hoje tive a oportunidade de visitar precisamente uma central de biomassa que foi autorizada por mim no último dia do mês passado em Mangualde. Para além dessas, foram autorizadas mais reforço em Vila Velha de Ródão, mais reforço na Figueira da Foz, mas não queremos ficar por aqui. E há um desafio que é preciso todos estarmos e sermos capazes de concretizar para que a produção de energia com base na biomassa possa ter um resultado positivo. É que nós sejamos capazes de organizar ao nível local, e aí os senhores autarcas são decisivos. Porque são os seus autarcas que aqui estão, são as populações que conhecem bem essa realidade, a nossa capacidade de sermos capazes de alimentar estas centrais que vão produzir energia.
Seguiu-se a intervenção de Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, destacaria o facto de se terem mantido as reservas previstas para a região em termos turísticos depois dos incêndios que afetaram vários concelhos e que levaram inclusive muitos turistas nacionais a cancelar as suas reservas, o que não aconteceu com os turistas estrangeiros.
Felizmente que dos cerca de 200 estabelecimentos turísticos, turismo em espaço rural, alojamento local, hotéis que estão em espaço rural, temos fantásticas e belíssimas condições de recebermos bem os nossos turistas. Hoje o Convento da Sertã está com uma taxa de 100%. Felizmente que contrariámos essa página menos boa de um cancelamento de reservas em primeira instância dos portugueses, mas que felizmente os estrangeiros nos deram uma lição. De todas as reservas que estavam feitas para estes territórios durante este período, conseguimos confirmar uma a uma e praticamente não tivemos uma anulação de uma reserva estrangeira, antes pelo contrário. Tivemos algumas dos portugueses, mas hoje já percebemos que os portugueses estão sensíveis ao apelo que foi feito e hoje estão naturalmente a aumentar esse número de reservas. Podem vir. A região está em muito boas condições de vos receber na Sertã, na Castanheira, em Figueiró dos Vinhos, em Pedrógão, em Alvaiazre, em Góis, na Pampilhosa da Serra, nos municípios que infelizmente foram atingidos. E mais do que isso, continua a contar com a simpatia dos portugueses. Continua a contar com a diversidade turística, da cultura, do património, da gastronomia, como está tão bem presente neste certame, que eu lhe peço, Sr. Presidente da Câmara, para que o deixe fazer uma bandeira do interior e para dizer a Portugal e fora de Portugal que os turistas podem vir. Este é o tempo para virem para a nossa região. Porque é através dessa solidariedade com as empresas e com os empresários que nós vamos seguramente contribuir para repor esta normalidade. Sr. Secretário de Estado, meu caro João Paulo Catarino, valorizarmos o interior é apostarmos naquilo que é nosso, valorizarmos os territórios da baixa densidade, continuarmos este trabalho de ajudarmos as empresas e os empresários não só a fixarem, a captarmos investimento, mas a desenvolverem os seus negócios, valorizarmos os nossos territórios e naturalmente deixarmos este apelo, que é um apelo de satisfação de uma região.
Na sua intervenção, o Presidente da Câmara da Sertã fez depois referência a um conjunto de projetos e intervenções que o seu município tem vindo a efetuar no concelho. José Farinha Nunes destacou a importância do festival para a divulgação turística da Sertã, festival que tem, disse também, alavancado outros investimentos no concelho.
O Festival de Gastronomia, que se realiza todos os anos, vai já na sua 7ª edição. É um sucesso que se repete anualmente. Vocacionado para uma das nossas iguarias, este festival tem sido globalmente um excelente instrumento de divulgação turística. O Maranhão tem hoje uma divulgação nunca vista. O seu reconhecimento e a imagem bem fundamentada que o distingue melhoraram exponencialmente. Tem sido um trabalho persistente que se reflete não só no Maranhão e na gastronomia, mas globalmente em todos os aspectos turísticos. No turismo, temos trabalhado imenso. A Carvalho e a Serrada foram intervencionadas e o sucesso está à vista, é olhar à volta. Esta envolvente consolidou uma imagem nossa muito positiva e quem nos visita fica com vontade de voltar. Mas são os munícipes que mais desfrutam deste excelente jardim. A Vila da Sertã está melhor. O convento estava derruído e em ruínas. E hoje, 3 anos depois, o resultado está à vista. Um ótimo equipamento turístico, sendo que a antiga capela continua um espaço público, multiusos e de grande utilidade para toda a comunidade. Noutro sítio, o Trísio, que está transformado num fantástico lugar de recreio e é já neste momento uma das imagens icónicas do nosso concelho. O município tem feito investimentos de relevo no Trísio, plenamente justificados pela quantidade e qualidade da água, por ser uma excelente zona de lazer e pelas únicas e exclusivas condições para a prática de desportos náuticos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se nesta sexta-feira, pelas 18 horas, a apresentação da programação turística e cultural do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Mar e da Templar Rotas e Destinos Turísticos para o período de julho a dezembro deste ano. A iniciativa vai realizar-se no evento Sunset Barquinha, no Centro de Eventos ADIRNE, Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, precisamente na Vila Nova da Barquinha. Iniciativa que pretende assim definir as linhas orientadoras para a programação turística na região ao longo dos próximos meses, tendo por base a riqueza do seu património, da sua história e da sua cultura, como aliás referia a Hertz Luís Mota Figueira, do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar.
Nós pretendemos ter um período experimental que depois vai certamente ser também avaliado, ponderado e depois partiremos com uma programação mais regular, chamemos assim, mas esta primeira programação até final do ano de 2017 serve precisamente para percebermos exatamente se a iniciativa conjunta tem, digamos, uma estratégia adequada e depois vamos certamente continuar a trabalhar, quer para a comunidade, portanto nós pretendemos trabalhar para a comunidade, também para os nossos alunos, funcionários, colegas docentes, mas também pretendemos abordar os nossos alunos ainda em formação e os nossos licenciados e mestres, que no fundo também poderão aproveitar estes eventos para, no fundo, convivermos um pouco profissionalmente também, não apenas pessoalmente e por amizade, mas também em termos profissionais.
Quais são as linhas, digamos, mestres, orientadoras deste programa?
acima de tudo tem a ver com a exploração daquilo que é, neste momento, a grande matéria-prima do país, que é o nosso património. Nós temos uma espessura histórica quase de 1000 anos, não é? São 900 anos, é muito tempo, não é? Mas nós pretendemos também estar atentos àquilo que é a criação contemporânea. Portanto, não vamos apenas trabalhar de um ponto de vista do património histórico, edificados, etc. Vamos, por exemplo, ter atividades na barragem de Castelo Bode, na Aldeia do Mato. Vamos ter visitas guiadas, por exemplo, ao Centro de Educação da Batalha. Outro tipo de atividades. E, portanto, o que nós tentamos criar é condições para que possamos, por um lado, experienciar situações que têm a ver com o turismo cultural, essencialmente, e com o desenvolvimento de produtos, mas ao mesmo tempo trocarmos impressões entre nós, do ponto de vista até profissional, do ponto de vista estratégico para a região, e portanto pretendemos ter mais um, embora pequeno, mais um contributo para aquilo que é a afirmação da nossa região e a qualificação dos nossos recursos humanos. É esta a ideia base.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com referência para alguma da atividade política no âmbito das próximas autárquicas, assim a recandidatura de Anabela Freitas à Câmara Municipal de Tomar, a Tomar no caminho certo, vai apresentar-se a sua comissão de honra precisamente nesta sexta-feira, numa iniciativa a levar a cabo pelas 19 horas nos Lagares del Rei, em Tomar. A apresentação da comissão de honra será presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que se desloca à cidade do Nadão numa demonstração de apoio a esta candidatura socialista. Socialistas que nesta sexta-feira também, mas pelas 19h30, vai ter a apresentação das candidaturas aos diferentes órgãos autárquicos no Conselho de Abrantes. É no âmbito de um jantar, ali a realizar-se, mais precisamente na Quinta das Oliveiras, em Alfarrede, será assim feita a apresentação oficial da candidatura O Futuro Está Aqui, que tem como cabeça de lista, há muito tempo anunciada, a atual presidente da autarquia abrantina, Maria do Céu Albuquerque. Voltando a Tomar, e ainda no âmbito das próximas autárquicas, o PSD vai estar também ao longo dos próximos dias em atividade. A candidatura do PSD à Junta Urbana promove, inclusive, uma sessão de debate com o tema Vamos Falar de Inovação. Tiago Carrão, que lidera a candidatura à Junta Urbana de Tomar, vai apresentar as suas propostas nesta matéria com recurso a novas tecnologias, a realizar numa iniciativa, segunda-feira, no edifício do Instituto Politécnico de Tomar, na Avenida Doutor Cândido Madureira. A iniciativa é aberta ao público numa sessão de debate que tem início marcado para as 19 horas. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a IERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.